Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 27 de outubro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam percentual obrigatório de exibição de produções brasileiras na TV paga. Câmara aprova a exclusão de indenizações de vítimas de desastres em cálculo de renda. Representantes da sociedade tomam posse no Conselho de Comunicação da Câmara. Encontro discute limites da atuação do Supremo Tribunal Federal. Câmara aprova percentual obrigatório de exibição de produções brasileiras na TV paga. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto do Senado que institui até 2038 a cota mínima obrigatória para produções brasileiras na TV paga. A política de cota para audiovisual brasileiro foi estabelecida em 2011, mas deixou de vigorar em setembro deste ano. A cota definida na Lei do Audiovisual prevê medidas como pelo menos 3 horas e meia de conteúdos brasileiros no horário nobre dos principais canais pagos. Outra exigência é de que a cada 3 canais ofertados nos pacotes, 1 deve ser brasileiro. E metade dessa programação deverá ser produzida por produtoras independentes. 1 ano depois da implementação das cotas, em 2012, de acordo com os dados da Ancine, a lei fez com que dobrasse o conteúdo nacional ofertado nos canais. O relator do projeto na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, acatou a emenda apresentada pelo deputado Marcos Soares, do União do Rio de Janeiro, que retira a exigência para as empresas de canais pagos com menos de 150 mil assinantes. O projeto foi aprovado pela maioria dos deputados, com votos contrários do PL e do Novo. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, cotas não ajudam a produção nacional.
A gente sabe que a nossa indústria nacional ela tem um super potencial, nós temos profissionais de audiovisual que são geniais, mas o que falta realmente é a gente criar um ambiente favorável para que eles possam crescer, render, gerar emprego. Isso daqui, prorrogar prazo, na nossa visão, não resolve o problema e é uma interferência no mercado. E de uma maneira que não é bom nem para a indústria nacional.
Já o relator, deputado José Guimarães, considera a prorrogação necessária para manter a valorização e o incentivo à produção audiovisual brasileira. Ele explicou o motivo da urgência da medida.
Estabelece simplesmente a prorrogação do prazo de sua vigência para 2038. Porque a vigência se encerrou em setembro e não está tendo nenhum efeito do ponto de vista daquilo que as TVs pagas exibem. Portanto, tem um vazio entre a lei que existia e, evidentemente, a necessidade da prorrogação dos seus efeitos para 2038.
O projeto também prorroga até 2043 a obrigação das empresas de distribuição de vídeo incluírem em seus catálogos um percentual mínimo de filmes nacionais. Esse percentual será fixado todos os anos pelo governo, depois de ouvir entidades representativas das atividades de produção, distribuição e comercialização de obras. Como foi alterado pela Câmara, o projeto que estabelece até 2038 a cota mínima obrigatória para produções brasileiras na TV paga voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova a exclusão de indenizações de vítimas de desastres em cálculo de renda familiar. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara estabelece que indenizações recebidas por vítimas de desastres com barragens não serão contabilizadas no cálculo de renda familiar. A ideia é evitar que pessoas indenizadas sejam excluídas de programas sociais por conta desse aumento artificial na renda, como afirma a relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro.
Ele garante aqueles beneficiários do BPC, do Bolsa Família, que eventualmente sofram alguma catástrofe, que seu benefício não seja interrompido por conta de uma indenização que é fruto da catástrofe. Não faz sentido. Ele precisa dos dois recursos, do da catástrofe, que é uma indenização, e do seu recurso natural, que é o BPC ou Bolsa Família.
De acordo com o texto aprovado, indenizações ou auxílios recebidos em razão de rompimentos ou colapsos de barragens não serão considerados renda familiar para fins de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Assim, o recebimento de parcelas do benefício de prestação continuada ou do Bolsa Família não será interrompido, ainda que a soma de ganho regular com indenização ultrapasse o limite máximo de renda familiar estabelecido pelo programa. O projeto já pode seguir para sanção presidencial, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Encontro discute limites da atuação do Supremo Tribunal Federal. A repórter Lara Raj acompanhou o evento.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse na Câmara dos Deputados que é inevitável decisões do STF desagradarem, acrescentando que em todos os países democráticos existe tensão entre os poderes, mas destacou o papel dos tribunais constitucionais de dar limite ao poder político majoritário. Ele participou do segundo colóquio franco-brasileiro de direito constitucional. Segundo Barroso, em vários países se questiona a legitimidade democrática dos tribunais constitucionais, já que o presidente da República e os parlamentares são eleitos, enquanto os juízes dos tribunais não são eleitos. Mas ele ressaltou que a democracia não é feita apenas do processo eleitoral e das maiorias políticas.
A democracia pressupõe o respeito às regras do jogo, que se chama Estado de Direito, e ela pressupõe o respeito aos direitos fundamentais. E as maiorias políticas podem pretender mudar as regras do jogo para se perpetuarem ou podem violar direitos fundamentais. É para isso que existem tribunais constitucionais, para dar limite ao poder das maiorias políticas.
De acordo com o presidente da Corte, o Supremo Tribunal Federal julga na frente da televisão, ganhando visibilidade e se tornando muitas vezes alvo de desagrado.
O prestígio e a importância de um tribunal não pode ser aferido em pesquisa de opinião pública, porque a gente está lá para desagradar mesmo, muitas vezes, e é inevitável. Mas acho, honesta e sinceramente, que se tem uma instituição que serviu bem ao Brasil nos últimos tempos, sobretudo nos últimos tempos, na pandemia e na proteção das instituições democráticas, foi o Supremo Tribunal Federal.
Na visão de Barroso, o Supremo, Congresso, a imprensa e a sociedade civil colocaram juntos um limite ao avanço do populismo autoritário. Para ele, no Brasil, é necessário agora um discurso de pacificação, o fim de discursos antagônicos criados artificialmente, um choque de civilidade e a convivência com respeito e consideração. O deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, defende mudança no controle de constitucionalidade feito pelo STF por meio da discussão na Câmara de projeto de lei apresentado pelo primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira. Relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, Manente argumenta, por exemplo, que é preciso diminuir o número de entidades que podem propor ações para controle de constitucionalidade. Além disso, ele acha que o STF deveria deixar de funcionar como instância para recorrer de processos, com a aprovação da proposta de emenda à Constituição de sua autoria, que obriga o réu a iniciar o cumprimento da pena logo após a condenação em segunda instância, apelidada de PEC da segunda instância.
Que nós teríamos o fim do trânsito em julgado na segunda instância no Brasil e deixaríamos para que as casas superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e a Suprema Corte Brasileira, o papel apenas de correção do rito formal e correção do rito constitucional, assim aperfeiçoando a utilização da nossa Corte Constitucional, que hoje é sobrecarregada e tenho certeza que no mundo é uma das que mais recebem processos por ano.
O professor da Sorbonne, integrante do Tribunal Constitucional de Andorra, Dominique Rousseau, reiterou que em todos os países do mundo existe um questionamento da justiça constitucional, o que vem sendo chamado de ativismo judicial. Mas ele sustenta a tese de que o controle da constitucionalidade é essencial para a democracia, porque protege os direitos fundamentais, permite que o cidadão disponha de instrumento de controle do trabalho de parlamentares eleitos, além de fazer reviver os princípios constitucionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Comissão da Mulher da Câmara entrega diploma Mulher Cidadã de 2023. A repórter Laís Menezes acompanhou a solenidade.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara entregou o diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz para as 5 homenageadas deste ano. O prêmio é uma homenagem às mulheres que contribuíram para o exercício da cidadania e para a defesa dos direitos das mulheres. A referência a Carlota Pereira de Queiroz se deve ao pioneirismo da médica, escritora, pedagoga e política, que foi a primeira mulher brasileira a ser eleita deputada federal. Carlota Pereira de Queiroz foi eleita em 1934 pelo Estado de São Paulo, mas teve a vida parlamentar interrompida com o golpe de Getúlio Vargas, em 1937, quando ele decretou o fechamento do Congresso Nacional. Ainda assim, ela não parou de defender a ampliação de espaços e direitos para as mulheres. Entre as homenageadas pelo diploma Mulher Cidadã deste ano, está uma das primeiras mulheres a ser eleita prefeita de uma capital brasileira, Maria Luísa Fontenelle. Ex-deputada estadual e federal e ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luísa Fontenelle participou do movimento pela anistia durante a ditadura militar, luta que marcou sua trajetória como ativista social e política. Hoje, ela permanece ativa no movimento em defesa da democracia e combate à violência contra a mulher.
Tenho dedicado minha vida não só contra a violência e discriminação da mulher e demais seres humanos, mas um projeto para mudar o mundo.
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, também foi uma das homenageadas de 2023. Ativista na defesa dos direitos das mulheres há mais de 40 anos, Cida Gonçalves comemorou ter recebido o prêmio exatamente no dia em que o Ministério das Mulheres lança a campanha Brasil Sem Misoginia. Com o envolvimento de ONGs, times de futebol, empresas, governos e universidades, a iniciativa busca voltar os olhos do país para o combate ao ódio e a todas as violências contra as mulheres. A advogada Leila de Andrade Linhares, mais uma das homenageadas, recebeu o diploma Mulher Cidadã por ser referência no movimento feminista do Estado do Rio de Janeiro. Leila Linhares assessorou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher durante a Constituinte e é reconhecida por seus diversos estudos sobre o tema.
E fico muito feliz que a gente possa ter nessa casa mulheres que estão abrindo espaços para outras mulheres que possam estar realmente imbuídas na necessidade de que a nossa cidadania precisa ser complementada.
Ainda foram homenageadas a ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente da Corte, Rosa Weber, e a conselheira do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Minas Gerais, Flávia Gonzaga Costa Chagas. Economista e empresária, Flávia Chagas se destaca pelo seu trabalho na indústria, focado no desenvolvimento, empregabilidade e renda em Minas Gerais. A deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, expressou admiração pelas homenageadas, além de destacar a importância da Constituição de 1988 como uma conquista das mulheres que a antecederam, ainda que necessite de transformações. Para ela, a democracia deve ter o rosto das mulheres.
Ou a Constituição carrega o desbravar da nossa presença em todos os espaços, como mulheres, de igual para igual, com a voz que temos, não nos sujeitando de forma alguma ao machismo e à misoginia, ou não haverá democracia.
A solenidade de entrega do diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz foi conduzida pela deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás. Ela desejou que o exemplo de luta na defesa dos direitos das mulheres de cada uma das homenageadas seja fonte de inspiração para todas as mulheres do Brasil. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
Especialistas afirmam na Câmara que golpes financeiros são uma epidemia no país. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate.
Convidados para uma audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara sobre golpes financeiros, relataram várias falhas do sistema atual que tem tornado esses golpes uma verdadeira epidemia no país. As maiores críticas foram sobre fraudes com empréstimos consignados, baixa punição para o crime de estelionato, vazamento de dados bancários e ausência de ação dos bancos na prevenção de alguns tipos de golpes. Antônio Carlos Sintra, da Associação Nacional dos Defensores Públicos, diz que o golpe de maior impacto é aquele no qual o aposentado é levado a fazer um empréstimo consignado sem saber. Uma das mentiras contadas pelos fraudadores, a chamada engenharia social, é a de que o segurado precisaria fazer uma prova de vida. O golpe é praticado por estelionatários e até por correspondentes bancários, segundo Sintra e o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo. O representante dos defensores públicos defendeu uma lei nacional que proíba o empréstimo digital para pessoas idosas, ou seja, que exija a presença física para a contratação. Segundo ele, a lei já existe em Santa Catarina e na Paraíba. Tanto Sintra quanto o delegado Rogério Ferreira, da Delegacia de Defesa do Consumidor de Mato Grosso, afirmaram que o crime de estelionato tem uma baixa punição. Para Ferreira, o cartão de crédito consignado não deveria permitir o saque de recursos, porque o idoso paga o mínimo, acreditando que é um empréstimo comum. O delegado citou pesquisa da empresa de segurança Fortinet, que coloca o Brasil em segundo lugar em tentativas de golpes na América Latina. Em 2022, foram 103 bilhões de tentativas, pouco mais de uma por dia para cada brasileiro. Para a deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, uma grande dificuldade é que o consumidor tem vários produtos bancários pré-aprovados, que ele nem sabe que tem e que são uma verdadeira porta aberta para os criminosos. A parlamentar defendeu a extinção do cartão de crédito consignado e que o consumidor tenha que autorizar vários serviços de forma presencial.
Você tem que ter uma necessidade de que essa liberação aconteça de forma presencial, de forma física, e aí sim, quem gosta e as facilidades do mundo moderno, elas acontecem para quem quer vivê-las, né? Que é excelente para alguns e para outros só traz problemas.
Ione Amorim, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, disse que os bancos poderiam ter uma atuação mais ativa na prevenção dos golpes.
O banco tem o algoritmo, que é tão utilizado para nos oferecer produtos, oferecer cartões, oferecer seguros, por que não é utilizado para fazer esse tipo de movimentação atípica na conta da pessoa e questioná-la previamente?
Ione contou que o Instituto fez um relatório sobre a falta de bloqueio por parte dos bancos do acesso remoto de terceiros às contas bancárias. Apenas um de quatro bancos analisados fazia o bloqueio. Walter Faria, da Febraban, respondeu que a questão está em estudo, mas que extrapola a ação dos bancos, já que a vítima certamente permitiu o acesso por meio de um link malicioso. E diz que a entidade está investindo em campanhas de conscientização. Faria citou ainda projeto em tramitação no Senado que criminaliza a utilização de contas bancárias para fraudes. Beline Santana, chefe de supervisão bancária do Banco Central, diz que leu o relatório do IDEC e que está questionando os bancos sobre a implantação do bloqueio. Santana sugeriu que as pessoas que forem abrir contas bancárias confiram antes o ranking de instituições mais reclamadas feito pelo BC. Márcia Moro, presidente da Associação Brasileira de Procons, trouxe o problema dos vazamentos de dados bancários e do INSS, que tem permitido aos criminosos fazer uma engenharia social mais eficiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Especialistas ouvidos pela Câmara apontam que mulheres negras têm menos oportunidades de tratar câncer que mulheres brancas. A repórter Emanuele Brasil acompanhou.
Especialistas que participaram do seminário Inovação, Educação e Cuidado com as Mulheres no Outubro Rosa concluíram que a questão racial é uma variável importante no acesso ao tratamento do câncer de mama no Sistema Único de Saúde. O evento foi organizado pela Secretaria da Mulher e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados como parte da campanha Outubro Rosa. Segundo dados do Instituto Avon, das mulheres que realizaram a mamografia, 37% são brancas e 24% são negras. Das pacientes que recebem o diagnóstico de câncer em estágio avançado, 37% são brancas contra 47% negras. Sobre isso, alertou a diretora do Instituto, Daniela Grelin.
As mulheres negras têm menos acesso aos exames de rastreamento que permitiriam um diagnóstico precoce e, portanto, têm um estadiamento mais avançado ao diagnóstico. E isso acaba se traduzindo, infelizmente, em uma letalidade maior.
Apesar da premissa do acesso universal ao SUS, segundo a representante do Conselho Nacional de Saúde, Damiana Bernardo, critérios como faixa de renda e raça segregam as mulheres na realização de exames preventivos, bem como no acompanhamento da evolução da doença.
O acesso é desigual porque as pessoas não nascem iguais. Existe um fator na saúde que se chama racismo institucional. E isso precisa ser enfrentado, porque senão a gente vai seguir enxugando gelo.
Para a secretária nacional de aquicultura, Tereza Nelma, que atualmente trata um câncer em estágio de metástase, é preciso ampliar os cuidados da saúde da mulher. No entanto, reforçou que não faltam recursos e sim fiscalização.
Em 2019 e 2020, o Ministério da Saúde conseguiu 150 milhões foi distribuído pelo Brasil. Esse recurso era prevenção, diagnóstico do câncer de mama e câncer de útero.
Durante o evento, a presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, apontou para a pesquisa realizada em favelas de todo o país em 2023, que demonstrou que os pacientes não têm acesso ao tratamento oncológico em razão do custo de locomoção e de alimentação, e sobretudo pela falta de creches. Segundo esses dados, 44% das pessoas concordaram que se tivessem com quem deixar os filhos, poderiam cuidar melhor da saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Representantes da sociedade tomam posse no Conselho de Comunicação da Câmara. A repórter Maria Neves acompanhou.
Ao tomar posse no Conselho de Comunicação da Câmara dos Deputados, os quatro representantes da sociedade ressaltaram a importância de estimular a participação popular no processo legislativo. Conforme afirmou a nova conselheira Kátia Chagas, o principal desafio da comunicação da casa é despertar o interesse da população para que se informe melhor sobre as atividades do parlamento. No final, acredita que esse trabalho melhora a qualidade da democracia.
As pessoas só conseguem participar do processo legislativo se elas conhecerem. E eu acho que o grande desafio nosso é fazer, primeiro, as pessoas se interessarem pelo processo legislativo. Segundo, elas conhecerem um pouco melhor. E terceiro, daí sim que vem a participação. E por que não dizer também, vem um processo muito mais consciente de voto nas eleições.
Kátia Chagas é diretora de comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná desde 2015. Mesma opinião tem o conselheiro empossado Matheus Schur, jornalista do grupo RBS em Brasília. Ele ressalta que a comunicação pública, ao mesmo tempo em que deve chegar à população com linguagem acessível, tem de levar informações corretas, missão que considera um desafio. Aline Braga, que é coordenadora especial de conteúdo na Assembleia Legislativa de Sergipe, também ressaltou a necessidade de se criarem mecanismos novos de participação popular na comunicação da Câmara. A especialista também defende a adoção de estratégias para atingir diferentes parcelas da população.
O grande maior desafio, que não é novo, é justamente a participação popular. Eu acho que numa população brasileira tão diversa, né, com acessos tão diferentes aos meios de comunicação e até de linguagens também, essa participação popular às vezes ela fica prejudicada. Então, pensar em mecanismos, né, que sejam eficientes para diferentes públicos, né, para que essa participação possa ser feita, a população possa ser ouvida em suas demandas diversas.
O quarto conselheiro a tomar posse foi Gustavo Ferenci, secretário municipal de Transparência e Controladoria de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desde janeiro de 2021. Além da posse dos representantes da sociedade, a reunião tratou de outros assuntos, como a transição do sistema de televisão brasileiro para um novo padrão tecnológico chamado de 3.0. Conforme explicou o supervisor da Rede Legislativa de Rádio e TV Digital, Carlos Eduardo Neiva Melo, uma das características do novo modelo de TV será a maior integração com a internet e o funcionamento por meio de aplicativos. Com isso, todas as emissoras terão de desenvolver um aplicativo para veicular sua programação. A Câmara, segundo explicou, demanda que os aparelhos já venham de fábrica com um aplicativo para os canais da rede legislativa. A rede inclui, além da Câmara, o Senado, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Na opinião da presidente do Conselho, deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, os novos conselheiros vão contribuir para o processo de modernização da comunicação da casa.
Pessoas que conhecem a comunicação, que vão nos ajudar muito nesse desafio que nós temos aqui na casa de melhorar cada vez mais a comunicação, a interação entre a população brasileira e o Congresso Nacional. Estamos bem otimistas aí, essa modernização que nós queremos fazer e que a TV Câmara aqui, toda a parte de comunicação da Câmara também tem que passar, e as transformações que o mundo vem vivendo que nos exigem, né, também essa atualização.
Criado em 2019, o Conselho Consultivo de Comunicação Social é veiculado à presidência da Casa e composto por 5 deputados, 2 servidores e 4 representantes da sociedade civil. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Ótima sexta para você, bom final de semana, a gente se encontra na segunda. Até lá.
Câmara é notícia.